Digital.
É médica e empreendedora. Sofia Couto Rocha começou pelo design, criou alguns produtos, registrou patentes, foi estudar medicina, andou por Inglaterra, aproveitou oportunidades nos Estados Unidos e apresenta-se agora com a sua startup Skin Soul, quando não está no consultório ou no hospital. Veio conversar com a Geração Digital e trouxe António Campos, doutorando em Engenharia Mecânica, companheiro de aventura nesta empresa que já recolheu alguns prémios e distinções. A Skin Soul quer ajudar a diagnosticar cancro de pele. Uma app para telemóvel que um médico possa usar para avaliar melhor as lesões na pele. O processamento de imagem, as bases de dados e alguma inteligência artificial são os ingredientes em presença. Até aqui nada de muito disruptivo. O desafio é levar o trabalho a bom porto, o que significa levar a aplicação a um grau muito elevado de eficácia e confiabilidade.
Então, a Skin Soul não existe há muito tempo. Aliás, faz agora um ano, vai fazer um ano, em fevereiro. Ainda é recente, relativamente.
Bebê.
É um bebê. Só que começou há mais tempo, ou seja, a Skin Soul está baseada tanto em tecnologia como em ideia de negócio, em áreas que já foram investigadas para trás. E depois, juntando tudo, é que nasceu a Skin Soul com este nome e com este conceito.
A Sofia é médica.
Sim.
Dermatologista.
Não, sou interna de medicina interna e foi no contexto de um estágio de dermatologia que fiz na altura que me chamou a atenção exatamente a dificuldade que todos os médicos não dermatologistas tinham em olhar para qualquer sinal. E é essa dificuldade que depois atrasa todo o diagnóstico. Não culpa, obviamente, nem de uns nem de outros, mas a nossa estrutura de ensino, tanto nos Estados Unidos como a nível europeu, é baixa em algumas áreas muito específicas, porque nós não conseguimos em 6 anos de curso ter tudo, não é? E acabamos por ter na Europa mais ou menos 2 semanas de dermatologia e nos Estados Unidos 21 horas. Obviamente que não é suficiente.
Claro.
Nem muitas vezes é suficiente, não para ter um diagnóstico, mas saber o que é grave e o que é que não é grave. Então percebi, está no terreno, não é? Que esse era o grande problema em relação aos diagnósticos mais tardios, era o tempo para chegar ao dermatologista, não o tempo que ele demora a diagnosticar ou a tratar.
E lembrou-se disto do nada ou de facto já trata assim as tecnologias por tu?
Nós, neste caso, eu já estava a fazer investigação nesta área, tentativa de juntar a tecnologia mais, portanto, estas áreas específicas à saúde. Faço parte da Ordem dos Médicos também, exatamente do Conselho para as Tecnologias de Informação em Saúde. E estava, num contexto de uma bolsa do programa Harvard de Portugal, estava a desenvolver esta área, a tentar perceber como é que podia justificar a aplicação de uma tecnologia como esta, em termos de custo e eficácia, e aqui salvaguardando que eficácia não está associada, e os custos também não, não só que nós associamos dinheiro, não é? Valor económico, mas sim otimização dos outcomes em saúde, ou seja, ter melhor saúde, o doente sofrer menos, tudo aqueles passos que tem que passar até chegar a ter tratamento. Portanto, todas essas partes, como é que nós podíamos otimizá-las? E se a tecnologia aqui tinha algum interesse? Então fizemos vários pilotos ao longo de mais ou menos um ano. Portanto, ou seja, pequenas experiências de 3 meses cada uma para perceber em que passo do percurso do doente. Portanto, eu sou um doente, sou um cidadão saudável, tenho 20 e poucos anos e tenho um sinal. E olho para o sinal, desde esse momento em que eu olho para o sinal, ou que por acaso fui a uma consulta e alguém me olhou para um sinal, até o momento em que eu sou diagnosticado e tratado, onde é que se perdia tempo? E com esses pilotos fomos percebendo se era antes do diagnóstico, depois do diagnóstico, se era onde é que estava a dificuldade. E depois, em paralelo a isto, e não me querendo alongar muito, mas é algo que nós temos muita resistência à tecnologia, muitas vezes imposta por fora. Mas a verdade é que todos os médicos, praticamente todos nós, usamos hacking ao sistema, ou seja, enviamos fotografias por várias redes que usamos normalmente ao colega a dizer, por favor, socorro, preciso de ajuda, ou pedimos opiniões a outros colegas que vivem distantes. E o que nós tentámos perceber foi como é que, juntando isto tudo, a necessidade, a situação atual e o que é que as pessoas já usam como normalmente no seu workflow, para não alterar muito os hábitos de vida, não é? Não fazer perder tempo, como é que nós podíamos fazer um sistema que fosse seguro, que desse alguma ajuda e que encurtasse os tempos de diagnóstico, que era realmente o tempo, a zona onde se perdia tempo. Pronto, e foi assim que nasceu o Skin Soul.
Portanto, e é o quê? Uma aplicação que num telemóvel mais ou menos banal que o próprio médico tem no consultório consegue obter uma imagem e depois o sistema processa a imagem e diz-lhe isto tem potencial para ser grave ou isto não tem, é isto?
Exatamente, um pitch perfeito. Completamente, ou seja, é uma ferramenta que não implica um hardware novo, ou seja, outra máquina que o médico tenha que adaptar, etc. Um telemóvel, aquilo que nós já usamos todos os dias para tantos outros motivos. As câmaras hoje em dia são cada vez melhores, portanto a aquisição de imagem teve uma facilidade muito grande nos últimos anos, que era um dos grandes problemas no passado para este tipo de iniciativas. Retira uma imagem, a imagem é comparada com uma espécie de, aliás, a mesma base de dados, um conjunto muito grande de fotografias que já estão catalogadas, e a aplicação consegue dar uma perspectiva de qual é a probabilidade de ser maligno ou benigno, e dentro dos malignos, a probabilidade de ser cada uma dos subtipos de malignos, portanto, os mais graves e os menos graves. Sendo que a decisão, depois de referenciar, ou seja, de enviar ao colega de dermatologia ou não, é do médico.
Do médico.
Mesmo,
claro,
que a aplicação diga que não, a liberdade, obviamente, de decisão terapêutica é médico.
E conseguiu obter um grau de eficácia deste processamento de imagem que a satisfaz?
Sim, nós estivemos em contacto com vários algoritmos já desenvolvidos. Obviamente que isto todos os dias são melhorados, e também,
claro,
as,
claro,
próprias bases de dados são a base para que as coisas funcionem, não é? Mas neste contexto, nós conseguimos perceber que este poderia chegar, e chega em regime teórico, agora estamos em fase clínico, não é? Em regime teórico, chega aos valores que a saúde exige. Porque esse é um ponto muito interessante, que é fácil nós termos, por exemplo, várias aplicações de wellness, não é? De qualidade de vida, de prevenção, mas quando falamos de tratamento ou de diagnóstico ou de screening, não é? De rastreio, é importante chegar a valores mínimos. E sem esses valores mínimos em saúde, daí que a inovação em saúde é mais lenta, não é? E exige mais investimento, não conseguimos avançar.
É médica e exerce. Tem tempo para isto tudo?
Consegue? É difícil, claro, mas uma das minhas condições sine qua non foi não sair da clínica. E aqui é discutível, obviamente, esta área, mas a mim não me parece lógico que eu saiba o que é preciso no terreno se eu não estiver no terreno. E então em áreas tão complexas como a saúde, ou mesmo áreas, a própria economia, não é? E social, se nós não estivermos dentro, nós percebemos muito por fora, percebemos uma rama que não é real. E quando nos chega a informação é tarde. Portanto, a capacidade de respondermos rápido, temos que estar no terreno. Claro que a startup toma tempo, e por isso é que eu vou tendo braços direitos e braços esquerdos.
E trouxe o braço direito.
Trouxe o braço direito, exatamente.
Está tão calado e que ainda não falou o braço direito.
É verdade.
É o António Campos, quero apresentá-lo.
O António Campos foi, e nós cruzámos-nos num contexto de uma bolsa também, no MIT, em Boston, de engenharia, e foi uma sorte. Há 2 anos, exatamente. Foi na altura conhecemos, trabalhámos num projeto lá pequenino, um trabalho que nos foi pedido, e ficou aquela vontade de trabalhar na mesma área, porque o António...
Aliás, não sei se tu te lembras, mas nós chegamos lá, eu com uma ideia e tu com outra ideia, e em uma semana acabámos por apresentar uma ideia
nova. Exatamente.
Ou seja, foi fácil a conexão e a capacidade de trabalho com os filhos.
Vocês são os dois portugueses, estavam no MIT ao mesmo tempo, por acaso, porque ao abrigo daquela parceria
MIT Portugal.
MIT Portugal.
Sim, eu estou a fazer doutoramento em engenharia mecânica, e naquela altura estava no meu primeiro semestre, estava a acabar o meu primeiro semestre, e fui lá passar uma semana de... Não, um projeto de
inovação. É um workshop
inovação
de inovação
e
em engenharia.
Sim.
Eu fui lá parar por conta do MBA, porque o MBA que fiz é o Lisman, que também tem a mesma parceria, e então, por isso é que era a única não engenheira.
É verdade, muito engenheira.
É verdade, e foi interessante porque o António já tinha um interesse muito grande na área de saúde, e eu obviamente não tenho o background que ele tem na área tecnológica.
Claro.
Então fazia todo sentido, e lá está, hoje em dia é impossível desenvolver este tipo de projetos, sejam startups ou mesmo dentro de empresas grandes, fazer projetos desta área, desta envergadura, sem multidisciplinaridade. É impossível.
Mas em que momento é que vocês decidiram que isto já não era um projeto, uma ideia ou um projeto de investigação, lá está, simplesmente
puramente
académico, e passou a ser uma startup?
Eu creio que nenhuma destas ideias, pelo menos na minha perspectiva, e sei que na do António vou arriscar a dizer que também não. Não nos faz sentido criar... aliás, o António agora também está a começar a dar aulas também exatamente desta área de transferência tecnológica, e faz-nos cada vez menos sentido que haja um investimento tão grande, mesmo da parte pública, ou seja, há um investimento enorme nos investigadores, nos seus projetos, e muitas vezes nós culpamos o Estado de não voltar a investir ou não dar mais investimento, mas a verdade é que tem que haver um retorno, seja a investigação básica ou a investigação de aplicação mais rápida, tem que haver um retorno à própria sociedade. E faz sentido que haja esta transferência, ou seja, que saia do laboratório e venha para servir a sociedade. Seja de que forma, obviamente, for, indireta, direta, de aplicação imediata daqui a 30 anos, mas que haja este mindset.
Esse é um espírito muito MIT. E ao ter esta possibilidade de estudar cá e lá, e cá com professores de lá e lá com professores de cá, vocês têm sentido que entra mais esta, esta tendência para, se isto faz, pode ser um produto, vamos dar o passo em
e
frente.
E faz-nos perder o medo, principalmente. Uhum. Eu acho que há tudo uma... Eu estive fora também outro período em Inglaterra durante 3 anos, mas... E tinha muito aquela noção, nós somos educados, a minha geração, calhar as gerações agora mais recentes não tanto, de que nós éramos bons naquilo que fazíamos, mas havia sempre as referências externas. Nós, no caso da medicina, a referência seria Harvard, no caso do António, se calhar o MIT. Ou seja, e poder estar nesses sítios, perceber que nós sabemos tanto ou mais do que os que estão lá, que a nossa capacidade de trabalho é tremenda. E que as ideias que temos, como estamos habituados a inovar todos os dias, são muito rápidas. Quer dizer, não é tão difícil. E essa validação externa, a mim, pelo menos, ajudou-me imenso. E aí, obviamente, graças a estes programas que existem, tanto o MIT Portugal como o programa Harvard Portugal, que realmente dão-nos esta oportunidade, que não é tão fácil. Obviamente, já é difícil entrar nestes programas, mas se eles não existissem, mais difícil seria, não é?
Às vezes é preciso mesmo em abrir horizontes, sim, mais do que abrir os cordões à bolsa.
Sem dúvida.
Então, e a Skin Soul, exatamente, em que ponto é que está?
Bem, nós neste momento estamos em dois pontos ao mesmo tempo, ou seja, estamos a fechar parcerias com vários hospitais a nível mundial, exatamente para teste, porque nós precisamos de peles de todas as cores, de todos os feitios.
Para construir a base de dados.
Exatamente, para construir. Ela já está construída, mas nós, como somos... lá está, vimos de campos muito precisos de dados, precisamos de mais dados.
E os algoritmos que utilizamos são de inteligência artificial, e eles só são tão bons com a base de dados que é criada. Ou seja, são algoritmos que têm que ser treinados, claro, com imagens que já têm que ser catalogadas, e por isso nunca vamos rejeitar dados, e quantos mais dados tivermos, melhor.
Depois, a determinada altura, para passar, imagino, de 90% para 91%, precisamos de um número muito grande. E para passar de 98% para 98.5%, precisamos de 6, 7, 8 vezes mais esse valor anterior. Portanto, e é esse, o nosso objetivo será sempre o melhorar. Claro. E a outra parte, obviamente, é passar por todo o próprio processo de empresa, não é? Uh-huh. Porque a verdade é que, parecendo que não, isso também nos toma tempo. Perceber quem são os melhores parceiros, perceber quando é que é a melhor altura para aceitar alguns parceiros. É difícil, principalmente quando temos uma visão tão clara para a saúde, especificamente.
Ir a estes concursos.
Sim.
Depois há aquela coisa que eu não sei muito bem, que é as rondas de financiamento. Vocês estão neste percurso?
Nós estamos a fazer bootstrapping, ou seja, nós não estamos a aceitar financiamento por agora. Felizmente, e ficamos sempre muito satisfeitos, vão-nos propondo sempre essa hipótese.
Sim.
É o que nos valida também, mas percebemos que, para termos, mesmo em termos de independência, de percebermos como é que queremos estruturar tudo, qual é que é a nossa identidade, qual é que é a nossa transparência, e nós queremos manter-nos até ao limite máximo, sem estarmos dependentes de ninguém externo. E depois queremos escolher, obviamente, parceiros ou investidores que possam alinhar a visão que nós temos com a visão do próprio investidor. Portanto, obviamente, que haja benefício para quem o faz, mas desde o início o que nós queremos é que isto saia. Não tão preocupados nesta parte de empresa.
Portanto, vocês estão na fase de muito investimento pessoal em tempo e trabalho.
Exatamente. Em tempo, trabalho e económico, sim.
E muitas vezes é muito mais importante do que investimento monetário.
Exatamente.
Mas imaginam que daqui a meia dúzia de anos, se calhar têm aqui um produto que vão vender.
Nós esperamos bem menos em termos de tempo. Nós queríamos que ele seja autossustentável, ou seja, que as vendas que possamos ter em futuro e fora de Portugal, porque lá está, Portugal está abrangido pela nossa versão piloto, não é? Queremos sempre que seja é o nosso país de origem, queremos, não é pagar a quem nos educa, mas é, ou seja, poder melhorar um bocadinho aquilo que se faz cá. E agora, fora, claro, inicialmente tínhamos pensado numa non-profit, mas percebemos, e tivemos a sorte de ir para a Singularity University em Silicon Valley. Aí foi o tal momento de viragem, de passar de investigação para algo, para um produto, passar de ideia para um produto. E eles fizeram-nos ver, e bem, que nós, se queremos ser independentes na linha de pensamento que estamos a seguir, e queremos, obviamente, com este produto, bem, outros semelhantes dentro da mesma linha, que temos que ser autossustentáveis, e é isso que nós pretendemos, é que haja um break-even precoce, ou seja, consigamos chegar a um ponto que esse investimento consiga dar-nos um espaço para passar a outros produtos dentro da mesma linha de pensamento.
Sofia Couto de Rocha e António Campos, a Skin Soul não os ocupa a tempo inteiro, uma escolha que pode não ser muito bem vista no mundo do empreendedorismo, mas que é importante, acreditam, para aquilo que querem fazer, pôr a tecnologia ao serviço da saúde, em circunstâncias e nas situações em que ela possa ter o máximo impacto positivo possível.
Geração Digital.